Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 26. A Brazo soa a rechão onde se desdobra o bairro do Andaraí, precintado por um cordão de montanhas que lhe interceptam a passagem das brisas do largo. É um desses dias de verão, que chofram de repente no meio de frias temporadas como vedetas, ou postos avançados do estiois para explorar as névoas do inverno, e fazer experiências no barômetro dos calos e reumatismos dos velhos fluminenses. Um tilbre para no portão da chácara de Dona Leonarda, e dele apeia-se um mancebo trajado com a severa elegância, que revela o espírito superior irisado pelo prisma brilhante da imaginação, mas contido pelo recato da dignidade. No fim do curto passeio de murtas, apareceu o negrinho que dobrava o outão de casa, logo após outro pirralho e outro, até que formou-se uma pinha dos tais diabretes. O mancebo caminhou a eles para confiar a um seu cartão de visita, mas não tinha dado três passos que a alcateia alvoriçou, dispersando-se pelo terreiro afora e escondendo-se por trás da casa. Abrira-se, porém, a porta de entrada e apareceu no patamar o mucama. O senhor é senhor doutor Ricardo. Ricardo Nunes, confirmou o advogado. Pará! Achando-se o mancebo na sala de visitas, extensa peça, embora um tanto estreita, com cinco janelas rasgadas sobre o jardim, cujas ramadas lhe cobriam as portadas de verdes sanefas, por onde de envolta com a fragrância do jasmim coava-se a luz, peneirada no crivo das folhas e roseada pelo reflexo dos lilazes. Esta sombra luminosa, como a chamara Milton, derramava no aposento uma tinta de serena e doce quietude que repassava a alma de um indefinível enlevo, especialmente aos dir-se das torrentes de um sol tropical. Sentou-se o mancebo à espera, com alguma curiosidade de conhecer ao justo o fim de sua vinda ali. Dois dias lhe aparecera no escritório o obsequioso senhor Benício. Depois dos usuais oferecimentos, sacara do bolso as três clássicas e enormes carteiras, colocara-as diante de si em cima da mesa, esvaziara dois dos profundíssimos bolsos, tornara a atopetá-los doando a carga da direita para a esquerda. E afinal, depois de toda essa pesquisa, como não a faria melhor a polícia aduaneira, desenterrou das cavernas de uma algibeira uma nota de deu leitura ao advogado. Doutor Ricardo de Melo Nunes, advogado. Escritório Rua do Rosário, na 27. Deve ser, respondeu Ricardo a rir, se no som o senhor Canão chegaria. Eu cá trago estas coisas em ordem, tornou amanuense e acabou de ler a nota. Negócio de Dona Leonarda. Depois dessa formalidade, explicou o Benício ao Mancebos a que a sogra do Soares o incumbira de pedir-lhe o favor de achar-se em sua casa terça-feira ao meio-dia em ponto, para na qualidade de advogado aconselhá-la em negócio importante e até mesmo arranjar certos papéis necessários. Assegurou Ricardardo que as ordens de Dona Leonarda seriam cumpridas, e ali estava exato no dia e hora que lhe fora designado. Viera o mocebo com certa emoção incompreensível, que ainda naquele momento não pudera dominar ao todo, e menos assinar-lhe a causa. Atribuía a curiosidade. Que lhe queria a senhora? Teria ele de penetrar nos segredos de sua vida? Pretendia-lhe incumbi-lo e redigir seu testamento? E ele tornar-se um confidente de alguma dessas dissensões intestinas eslavra no seio das famílias? Abriu-se a portas. E Guida apareceu em companhia de Mirstroche. A moça trajava nesse dia com extrema simplicidade. Estava toda de branco, e a alvura de suas vestes de cambraia sob a nívea cuticuntes darêva-lhe a transparência da luz mate. Sua bela estátua parecia flutuar nesse éter diáfano onde brilhavam com vivo fulgor os olhos negros e as tranças opulentas de seus cabelos. O lábio talvez pálido em outro semblante menos puro, no seu era folha de rosa nadando em leite, e por ele perpassava um sorriso merencório como deve ser a pétala aveludada da flor quando se despede da luz de quem bebia-se. Ao vê-la entrar na sala como uma doce visão de manhã de abril, Ricardo, imaginação de artista, com o culto da forma e o entusiasmo do belo, não pôde conter os raptos de seu espírito e esteve por alguns momentos no enlevo da admiração. Está cansado de esperar, de seguida saudando o advogado. Feitos os cumprimentos, Mirs. Trouxe foi sentar-se na outra parte da sala, no vão de uma janela, com um volume Dickens. Os dois moços ficaram onde estavam, Guida no sofá e Ricardo na cadeira do lado. Minha avó está arranjando sua papelada. Talvez se demore, e por isso incumbiu-me de uma coisa bem difícil, distrair-lhe a impaciência. A senhora dispensa o cumprimento? Perguntou Ricardo gracejando. De certo, cumprimentos a esta hora entre o advogado e seu cliente. Porque eu estou aqui representando minha avó.
Não é verdade?
Assim o entendo.
E eu não seria advogado se não houver aprendido a fundo a paciência, além de que não tenho pressa. Consagrei o dia de hoje à senhora Dona Leonarda.
Então não lhe incomoda esperar. De modo algum, antes me dá o prazer.
E que lá se vai, advogado?
Estimo bem que não estivesse aflito por ir-se, porque minha avó é muito vagarosa, coitada. Tão doente, e eu não sabia como fazer-lhe passar desapercebido esse tempo.
O piano. Se ainda tivesse vez cordas, podia tocar-lhe o capenga não forma.
Mirstroche, quando se agarra com seu romance, ninguém conte com ela.
Entendem?
É o seu autor favorito? Acenou a moça que sim. Não estava Guida, essa manhã, no seu natural, que era uma doce jovialidade, salpicada às vezes de irônia e outras de meiga afabilidade. Em seu vulper passavam, como na face cristalina de um lago, as mutações do pensamento. Ao entrar tinha ela a atitude séria e concentrada, porém ao mesmo tempo decidida e serena, de quem atravessa um momento difícil da vida, mas arrima-se, para transpô-lo, a uma relução inabalável. A conversa tirou-a dessa reserva, sem quando dissipar, viu-lhe de todo note a sombra da preocupação. Buscou reassumir o seu gentil e gárrulo sorriso, mas a harmonia e a graça dessa mimosa expressão retia-se de uma ligeira crispação. As fibras nervinas desse delicado organismo, alguma forte comoção as tinha percutido. Agora, em meio de um gracejo, deixava-se colher por súbita distração, como se o pensamento, transformado em uma arboleta, lhe fugisse pela janela a farfalhar entre as flores do jardim. A ser assim, depressa achara a ideia de Eva, pois tornou logo a conversa.
É o autor de sua paixão, disse afinal confirmando o aceno, e com uma ligeira confusão.
Delicadamente Ricardo fingiu observar Mestroche, para não se mostrar apercebido do enleio da moça.
Gosta dos romances ingleses? Perguntou Guida.
Poucos tenho lido. A literatura francesa nos invadiu, e por algum tempo foi nosso único fornecedor de ideias. Das outras apenas conhecíamos obras-primas, os grandes poetas. Ultimamente já entramos em com outras literaturas, mas a mim faltava o tempo e o gosto. Alguns acham os romances ingleses muito insípidos.
É natural. Somos uma raça tão diversa.
Eles hão de achar os nossos extravagantes.
Uau! Quanto à extravagância, quero contar-lhe o desfecho de um que li há tempos. Creio que é de...
Não menos! De seguida com certo assomo nervoso. Fitou a moça os olhos nas grinaldas que pendiam da janela, acompanhando o volutear de um colibri que chupava o mel das flores. Deste modo não se podia cruzar o seu olhar com o do advogado.
O Teluleno era uma moça, filha de um banqueiro muito rico.
Quanto à descrição, imagine-o, que sabe desenhar, o romancista dá como bonitinha, não era nenhum primor, bem longe disso.
Aí está se revelando a escola inglesa, observou Ricardo.
Riu seguida maliciosamente da observação do moço e continuou. O pai tinha declarado à filha quando ela tornou-se moça que a não constrangeria, mas ao contrário lhe deixava plena na liberdade para escolher um marido, contanto que chegando aos 18 anos se casasse.
Também é inglês, não lhe parece?
Genuíno. Vai ver o resto. Chegou a moça aos 18 anos e completou os 19. O pai exige o cumprimento da promessa.
E ela case?
Exclamou Ricardo com vivacidade, levado por estranho impulso.
Retraiu-se, porém, o moço, e desfolhou dos lábios um irônico sorriso.
Guida, que deixara suspensa um instante a exclamação do moço, continuou galanteando.
O senhor quer precipitar o desenlace. Não seja tão sofrego.
Ouça, temos muito tempo. A vozinha não vem tão cedo. Guida parecia recobrar sua habitual isenção e garridice. O pai exigiu o casamento, mas a moça não tinha escolhido.
Ah, só não tinha, como não podia escolher.
A ninguém a amava. Não conhecia um homem por quem sentisse as doces emoções, os estremecimentos que fazem a felicidade conjugal.
Donde provinha isto? Não sabia explicar o romancista, e menos eu.
Não teria coração essa moça, ou se lhe havia cegado.
Era isso o efeito da educação, ou da sociedade em que vivia, cercada de galanteios ridículos, de cálculos vis e de grosseiras afeições?
Pode ser que sucedesse à alma da moça o mesmo que um botão de acacto, quando a tempestade, xoxa e não abre em flor.
Mas sabe. disse Ricardo sorrindo. É a minha. Atalhou seguida em cujas faces espontava um vislumbre de púrpura. Ricardo olhava com emoção. É minha esperança, repetiu Guida pausadamente. Assim disse a moça uma vez que lhe acudiu esse mesmo pensamento. Mas os 18 anos eram passados, fugia o tempo, e seu pai, que a amava extremosamente, afligia-se com a ideia de a deixar só no mundo à mercê da especulação. Reconheceu a moça que era forçoso o sacrifício, e não hesitou em jogar seu destino ao azar para sossego de quem morria-se por ela. Escolheu? Ricardo recolheu-se todo em si como se tivesse de assistir a uma importante revelação. Não careceu escolher, continuou Guida. Conhecia um moço que fora algumas vezes à sua casa, tinha plena confiança em caráter e na sua educação. Era um homem probo e delicado. Podia confiar-lhe seu destino. A primeira vez que o encontrou, confessou-lhe tudo, disse-lhe que, se não lhe tinha afeição, ou nunca teria por ninguém, ou só lhe a podia inspirar. Guida, que falava sofrega, moderou-se. Se, pois, não lhe repugna aceitar a mão de uma mulher nestas condições, e pensa que ela vale a pena de arriscar a sua independência, o senhor me salva da maior humilhação. Eis o que ela disse, conclui Guida. Os olhares dos dois moços se encontraram e fugiram-se. Não considera extravagante este procedimento, disse Guida rindo, para disfarçar a emoção. Está fora do comum, é novo, excepcional, como as circunstâncias que o determinaram, mas não há nele que repreender. Admiro a energia e espírito dessa moça, que em tão difícil conjuntura de sua vida, não sucumbiu à debilidade de seu sexo e teve coragem para decidir ela mesma e deliberadamente de sua sorte. Surpreende-me esta exertiva, que atribua a educação, e ainda assim parece difícil de vê-la produzir-se na vida real. Pois há de ver, de seguida meia voz, como. Mas o senhor aprova o procedimento da moça, no caso de ser a pessoa por ela escolhida, o que responderia? Eu não podia ser essa pessoa, disse gravemente Ricardo. Por quê? Perguntou Guida com afã. O homem a quem essa moça se dirigiu estava livre, podia dispor de seu coração e de sua vida. Ah, descaiu-lhe a Guida, a fronte abatida. Ricardo olhou um instante com uma ternura melancólica. Depois, reclinando-se para não arrancá-la à sua posição, fez-lhe a confidência de sua vida em breves palavras. É uma afeição de infância. Brincamos juntos e aprendemos a amar-nos. Esperava formar-me, mas tendo falecido meu pai, fiquei único arrimo de uma família pobre e endividada. Meu tio, o pai de Bela, adiou o nosso casamento, apelando para minha honra. E futuro reservável para sua filha, pobre também. Parte para a corte, vim pedir ao trabalho os recursos indispensáveis para desempenhar a velha casa onde mora minha mãe e que é nosso único patrimônio. E é preciso muito dinheiro? Perguntou Guida com interesse. Acanho-me de falar-lhe dessas particularidades. Não adquire esse direito fazendo-lhe minha confidência. Tornou a moça com meiga exprobração. Tem razão. Ricardo completou a breve história de sua vida e contou-lhe como faria sua mãe as ânsias dos 6 longos meses passados no Rio de Janeiro, os desânimos que tantas vezes dele se apoderavam, até lhe escaparam as mágoas causadas pela volubilidade de Fábio, e os receios pela aventura de Luísa, sacrificada com tamanha ingratidão. A vozinha está se demorando. Com licença, vou saber a causa de seguida. Ficando só na sala, pois Mirstrosch continuava ausente, Inglaterra, onde se passa a ação do romance que lia, buscou Ricardo compenetrar a realidade dos fatos em que tomara parte, e não o pôde. Seu espírito, ainda atônito pela estranheza do episódio em que se envolvera imprevistamente sua existência, não recobrara a reflexão. Tudo quando podia, no meio da surpresa, era recordar-se. Mas foi breve. Dona Leonarda veio finalmente à sala, acompanhada por Guida. Aqui tem os papéis, senhor doutor, disse a velha depois dos cumprimentos usuais, e volvendo a miúdo os olhos para Guida. Quero que examine bem para ver quem tem direito, porque não desejo questões, sobretudo com vizinhos. E é então uma questão de limites, perguntou o advogado.
Não sei.
É isso mesmo, respondeu a velha corrigindo-se ao aceno da menina. O senhor me permite, eu lhe explico. O vizinho da esquerda pretende apoderar-se de um pedaço de terreno, que foi sempre de minha avó. O senhor autor leva os papéis para examiná-los, depois dará sua opinião. Não é melhor a vozinha? Eu acho que é, disse a velha batendo com a cabeça. na ocasião de se despedirem de seguido ao advogado, em cujo semblante não se apagara a tinta de melancolia que de derramara a cena anterior. Não se aflija. O romance que eu lhe contei acaba alegre. E para confirmar o dito, o seu lindo semblante banhou-se em um riso feiticeiro.